Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é domingo, 17 de novembro de 2024. A seguir, as revistas semanais francesas analisam o efeito Trump no tabuleiro da geopolítica mundial. A artista paraense Drica Chagas, radicada na França, fala de seu painel instalado no Museu de Arte Urbana de Belém, reinaugurado para marcar os 365 dias que faltam até a COP30. No podcast Esporte em Foco, o Rio de Janeiro recebe o primeiro Museu Olímpico da América do Sul com um acervo dedicado ao legado dos Jogos de 2016 para a cidade. No curso de francês, Parlez-vous Paris, você ouve hoje o episódio número 36. Continuem ouvindo a RFI.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara.
As revistas francesas desse fim de semana são unânimes na escolha de um personagem principal para suas manchetes, dedicando suas capas a um velho conhecido que já estampou múltiplas edições e que agora está de volta como um cowboy que se recusa a deixar o faroeste. Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, que assume um novo mandato em 20 de janeiro de 2025, deixando no ar inúmeras questões sem resposta para chamadas democracias ocidentais. A revista Le Nouvel Obs dedica sua capa ao magnata norte-americano com o título Trump 2, um desafio para os progressistas. Segundo a mídia francesa, levará tempo para avaliar o impacto que o resultado da eleição presidencial norte-americana terá sobre o futuro das nossas democracias. Dessa vez, o candidato republicano não venceu apenas por um acaso, como em 2016, quando sua vitória foi uma surpresa. Dessa vez, detalha o Le Nouvel Obs, foi uma escolha deliberada do povo norte-americano, expressa por uma maioria de votos no sufrágio universal, reforçada pela mudança do Congresso para o campo republicano. A principal democracia do mundo está conscientemente se alinhando à extrema-direita, com um presidente eleito mais vingativo do que nunca, determinado a impor sua marca autoritária, diz o texto. Já a revista L'Express publica em sua capa uma entrevista exclusiva com o líder conservador britânico Boris Johnson, que afirma que Trump será melhor do que vocês imaginam. Trump ganhou porque as pessoas se lembraram que a economia parecia melhor e que o mundo parecia mais estável quando Trump estava no poder. Ele ganhou porque dezenas de milhões de norte-americanos não apreciaram a maneira antidemocrática que a esquerda progressista teria utilizado de meios jurídicos para tirar Trump da corrida presidencial. Para terminar, a revista francesa Le Point, dessa semana, traz em sua capa a manchete Trump e Putin, o grande pacto, explorando as possibilidades de como o presidente russo tentará mergulhar no retorno de Donald Trump à Casa Branca para ampliar sua influência global.
Brasil, mundo.
A reinauguração do Museu de Arte Urbana de Belém, o MALB, marcou os 365 dias que faltam até a COP30, a maior convenção do clima do mundo, que terá como sede a capital paraense em novembro de 2025. Ele é parte das muitas mudanças por que passa a cidade. Maior museu do gênero da América Latina, ocupa uma área de 6 mil metros quadrados à beira-rio, na Baía do Guajará, no complexo Ver o Rio, uma das áreas que estão sendo revigoradas. Para encher de formas e cores, fachadas, muros e pontes, foram convidados artistas importantes da cena urbana na capital, que é cercada de floresta e pelo universo paralelo do Rio e as 39 ilhas que o habitam. Drica Chagas é um deles. Nascida e criada em Belém, hoje aos 39 anos, está baseada em Dijon, na França, onde vive há 6. Seu painel no MALB é imenso, tem 1.200 metros quadrados. Ela trabalhou por dias debruçada em andaimes. Era pequena no meio de tantas cores. Reproduz personagens com a cabeça de animais amazônicos com risco de extinção. O gato maracajá, o gavião real, imenso, do tamanho de uma pessoa, e o macaco prego. Eles chamam o público para a dança, uma espécie de rito do apagamento do fogo. É uma espécie de conexão com o que se perdeu. Ela e os outros foram escolhidos por uma curadoria que busca artistas de diversas regiões do país que estejam em harmonia com outras manifestações culturais juvenis que florescem em grandes capitais cosmopolitas ou cidades menos conhecidas.
Então, para os meus murais, eu gosto muito de levar uma temática onírica amazônica, onde eu trabalho com estéticas um pouco surreais e também o feminismo amazônico, através das formas, dos tecidos, de nuances. Então eu trago essa discussão do feminino, assim como também a questão do simbolismo amazônico, com essas referências do nosso sincretismo religioso. O misticismo, ele é muito atrelado nos meus murais.
Aos 14 anos, ela entendeu o que queria. Era ser artista e trabalhar com grafite.
O que me levou a fazer arte urbana foi, eu acredito que foi o acesso direto da arte na rua com as pessoas, né? Então, assim, eu lembro que eu via muita arte dentro de um museu, dentro de instituições, e quando eu vi a primeira vez uma revista de grafite, me inspirou muito. Esse dinamismo que a gente vê dentro dessa cultura urbana, que é essa aproximação do público. E quando eu tive contato com essa revista, meio que virou a chave, eu falei, eu quero fazer isso. E a partir daí surgiu essa busca independente, até porque na época não tinham vários artistas atuando na cidade, nesse meio. Então acredito que essa acessibilidade foi um dos pontos fortes que me fez ir para a arte urbana.
A história de Drica com a França começou com um convite para uma residência por intermédio da Aliança Francesa, depois de participar de projetos dentro e fora do Brasil. Ela foi se conectando, foi ficando, conheceu seu marido. Drica participou do Le Lab 14, que ocupou as paredes de cada um dos andares do prédio no Correio Montparnasse, em Paris. O velho edifício foi transformado em galeria e residência de artistas, coberto de grafites, colagens e fotos. Com a agenda cheia, Drica hoje tenta organizar o seu tempo. Ela está prestes a coordenar um grande projeto de cultura urbana pelos próximos 4 anos em Chalon-sur-Saône, na Borgonha. Mas as raízes também falam alto. A artista tem passado de 3 a 4 meses por ano em Belém. É onde se reconecta. A cada ano, o MALB deve renovar sua imensa exposição. E Drica espera estar na próxima edição, a que será visitada pelas delegações dos quase 200 países que participarão da Copa Amazônica, como tem sido chamada. Do Rio de Janeiro, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco.
Maria Paula Carvalho.
Passados 8 anos dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o maior evento esportivo do mundo continua rendendo frutos aos cariocas. A cidade se prepara para receber o Museu Olímpico, tornando-se a primeira da América do Sul a fazer parte da rede de museus olímpicos do COI, o Comitê Olímpico Internacional. A novidade foi celebrada, nessa semana, no Congresso Anual das Cidades Olímpicas, que aconteceu em Lausanne, na Suíça. O novo museu vai ocupar o andar superior do Velódromo, no Parque Olímpico, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Os preparativos estão na reta final e a expectativa é de abertura no primeiro trimestre de 2025, como explica Tânia Braga, Head de Impacto e Legado dos Jogos Olímpicos no COI.
É um museu olímpico, o primeiro na América Latina, e ele está dentro desse contexto do Parque Olímpico do Rio, com todas as novidades, né, que vieram para o parque nesse último ano, com a escola Isabel Salgado, o parque Rita Lee, a reabilitação do parque, a abertura para a população. Então é uma revitalização dessa área, completando os planos de legado que tinham sido planejados antes dos jogos. Sobre o aspecto do legado físico, né, da utilização das instalações esportivas, demorou um pouquinho, mas foi completado recentemente. Então, eu acho que é uma história aí que mostra a importância não só do planejamento, mas da importância de você criar alguns mecanismos de resiliência em relação à mudança política. A execução do plano de legado não era uma prioridade, depois voltou a ser. Então, demorou mais do que o esperado para executar.
O acervo terá muito mais do que medalhas e lembranças das competições, expondo também as transformações ocorridas na cidade É o que explica Rafael Lisboa, consultor de comunicação da Prefeitura do Rio para grandes eventos.
Ação de superação de uma cidade do Sul Global para entregar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul é uma história que merece ser lembrada e celebrada.
Outros museus olímpicos que fazem parte deste seleto grupo estão em Montreal, Pequim, Atenas, Tel Aviv, Barcelona, entre outras cidades. O projeto permite programas educacionais e de desenvolvimento de negócios em torno do esporte, atrair público e visitantes virtuais, com o objetivo de aumentar a promoção dos valores do olimpismo.
O Museu Olímpico ele tem um acervo aí com relíquias dos atletas, das competições, os melhores momentos, os medalhistas. Só que a cidade do Rio também foi protagonista. Ela superou seus obstáculos, venceu seus desafios, se preparou para poder receber o mundo todo aqui e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Receber 15 mil atletas de mais de 200 nacionalidades, 30 mil jornalistas e 1,5 milhão de visitantes em 2016 representou para o Rio de Janeiro uma oportunidade para tirar do papel projetos de infraestrutura e mobilidade.
O legado para a cidade de infraestrutura, de mobilidade, o legado ambiental, tudo isso foi entregue antes dos Jogos, né? A revitalização da zona portuária, o novo sistema de mobilidade, que inclui 150 quilômetros de BRTs, a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica. A gente teve o Parque Madureira, o centro de operações, os reservatórios ali para combater os alagamentos na região da Grande Tijuca, a duplicação do elevado do Juá, a linha 4 do metrô, o VLT, enfim, tudo isso são legados de o saneamento da Zona Oeste, o fechamento do aterro de Gramacho, e a abertura do Centro de Tratamento de Resíduos Seropédicos, tudo isso eram compromissos olímpicos que foram entregues antes dos Jogos. Agora, o que ficou faltando era o plano de legado das arenas esportivas. E aí o prefeito Eduardo Paes, ao voltar à prefeitura, ele colocou como prioridade implementar, enfim, o plano de legado para as arenas esportivas.
A Arena 3, que recebeu as competições de taekwondo e esgrima, virou um colégio da rede municipal para mais de 1,000 alunos, batizado com o nome da jogadora de vôlei Isabel Salgado. A Arena do Futuro, sede das partidas de handebol, foi desmontada e o material usado na construção de 4 ginásios educacionais tecnológicos. Parte da estrutura do IBC, o Centro de Mídia dos Jogos, foi utilizada para erguer o Terminal Gentileza, que conecta linhas de ônibus VLT e BRT. A Via Olímpica, boulevard que conectava todas as arenas no Parque Olímpico, virou o Parque Rita Lee, uma área de lazer com 136 mil metros quadrados. E a piscina do antigo centro aquático, que testemunhou a despedida do nadador americano Michael Phelps, está sendo instalada no Parque Oeste. Uma herança que a Prefeitura do Rio apresentou na sede do COI, na Suíça. Esse foi o Esporte em Foco. Até a semana que vem.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
Paris.
C'est parti.
Parlez-vous Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop.
Parlez-vous Paris.
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien. Je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. J'aime bien Paris, c'est une ville magnifique, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé les Parisiens pas trop accueillants. Est-ce qu'il y a une possibilité de appartenir au cercle fermé des Parisiens ou pas?
Estou no bairro Odeon em companhia do Luiz, um estudante chileno que gostaria de se inserir na vida de bairro parisiense.
Bon, on va traverser là.
Claude Tarrot é um morador do bairro número 6. Ele vai nos mostrar o seu bairro.
Ça, c'est ma fenêtre.
Ah oui, vous habitez là?
Oui.
Estamos na rua Saint-André des Arts, rua onde mora Luiz.
Vous faites vos cours où?
Alors mes courses, ben, je les fais, oui, en partie dans le quartier. Mais ce quartier, dans les 30 dernières années, a beaucoup évolué. Donc les commerçants sont de plus en plus devenus des commerçants de luxe. Mais ici, rue de Bussy, autrefois, il y avait beaucoup de commerçants. Il y en a un peu moins. Vous voyez ici, il y a charcuterie, boulangerie, marchand de gâteaux. Alors on trouve encore des commerces traditionnels dans le marché Saint-Germain qui a été reconstruit il n'y a pas très longtemps. Et si vous voulez, on va pouvoir y aller. Comme ça, vous verrez un autre aspect du quartier.
Infelizmente, a maioria dos pequenos comércios de alimentação foram substituídos por lojas de luxo. Mas Claude vai nos levar ao marché Saint-Germain.
Là, on est dans le marché Saint-Germain. Bonjour. Ah, mais on se connaît, nous.
Votre tête me dit quelque chose.
Je suis le papa de Charlotte, qui était une amie de votre fille.
Vous allez bien?
Très bien, très bien.
Vous venez souvent dans ce marché, là?
Alors, je viens de temps en temps.
Vous connaissez tout le monde, hein?
Ben, non.
Claude connaît tout le monde por aqui. Ele mora nesse bairro há 26 anos.
Ce marché Saint-Germain, qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, correspond à une très vieille tradition, puisque déjà au Moyen-Âge, il y avait ici un marché très populaire qui correspondait au grand marché du village de Saint-Germain-des-Prés. Et c'était un lieu de fête où tout le monde venait boire, et même les bourgeois venaient s'encanailler ici, etc.
Na Idade Média, já existia mercado aqui. Pessoas vinham não somente para fazer suas compras, mas também para sair, beber, festejar, seja lá o que fosse. Até os burgueses vinham sans canailler, frequentar e se misturar com o povão.
Mais cela dit, à l'intérieur de ce marché Saint-Germain, il y a d'autres choses que des produits alimentaires. Il y a une piscine, il y a une salle de sport. C'est là où mon fils prenait des cours de boxe quand il était petit. Il y a une salle de spectacle et les enfants des écoles viennent faire des spectacles à la fin de l'année dans cette salle. Donc ça reste un endroit qui correspond quand même à la vie de quartier et à la vie des gens et des enfants qui habitent dans le quartier.
No prédio desse mercado coberto, existe também une salle de spectacle, des salles de sport, onde as crianças do bairro vêm praticar atividades. Pardon, madame. Pour vous, c'est quoi un Parisien?
Un Parisien, je pense qu'il a la conscience qu'il habite dans un endroit exceptionnel. Il est assez chauvin, je pense. Et puis, il tient beaucoup à son village.
Le Parisien, il aime les beaux produits. Voilà, c'est une vie de village, de quartier, et il aime le raffinement.
Os parisienses, de uma maneira geral, apreciam o bairro onde moram, os pequenos comércios e os produtos de qualidade. É um ambiente Paris-Village, é muito chique.
En général, vous connaissez bien vos voisins? Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce que vous faites des fêtes ensemble?
À l'intérieur des immeubles, il y a la fête des voisins, par exemple, où c'est une occasion pour les gens de se réunir. La fête des voisins, ça a été une invention pour que les gens se parlent. Mais autrefois, les gens se parlaient naturellement. Mais cela dit, oui, il y a des fêtes qui sont organisées au mois de mars, à l'occasion de la journée des poètes. Il va y avoir une journée de la poésie rue Visconti. Il va y avoir quelqu'un qui va jouer de l'orgue de Barbarie et qui va chanter des chansons et qui va faire chanter tous les gens de la rue.
Na primavera, tem um festival de poesia nas ruas do bairro. E La Fête des Voisins reúne todo ano os moradores dos prédios parisienses.
En réalité, ce quartier vit beaucoup maintenant le samedi soir, le vendredi soir. C'est pas tout à fait le quartier latin, mais c'est à côté du quartier latin. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent en touriste dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est traditionnellement un quartier qui est sympathique, qui est beau, où il y a beaucoup d'animation. Donc il y a plein d'occasions de rencontres pour vous.
Estamos no bairro latino, o bairro dos estudantes. Um lugar super animado na sexta e no sábado à noite. Uma boa ocasião para o Luiz fazer amizades. Merci beaucoup, Claude.
J'ai été absolument ravi et j'espère que, grâce à ces petits conseils, vous allez de mieux en mieux vous intégrer dans Paris avec tous les Parisiens qui sont très sympathiques, comme je vous l'ai dit.
Je vous remercie.
Allez, au revoir.
Au revoir, merci.